vamos para cá por um instante. Pai, obrigado. Nós te damos glória, honra e majestade, porque sabemos que o conhecimento, a sabedoria provém do Senhor, Pai. Nós oramos para que o Senhor continue guardando o teu servo, preservando o seu ministério, sua casa, aquilo que o Senhor tem depositado no coração dele. E a nossa oração é para que nessa noite nós possamos ser transformados uma vez mais pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém.
Fica à vontade, viu?
Amém. Gente, que alegria, que honra, que privilégio. Trago um abraço, assim, muito que casa e da minha esposa. A gente estava lá em Floripa agora, num encontro, assim, bem íntimo mesmo. A gente estava junto lá. E temos o povo lá, né? Então é um grande privilégio poder vir de lá diretamente para cá. Tô também banhado em óleo de tudo que aconteceu lá. Por isso que eu não abri mão do microfone. Eu achei que o Dene ia contar outra história de pastor. Tinha um pastor muito renomado, desses caras assim, que é fera em campanha e tal. E ele foi pregar numa cidade assim e hospedar ele na casa de uma irmãzinha muito simples. E aquelas irmãzinhas assim, da oração, do clamor, da hospitalidade. E aí, enquanto o pastor deu uma descansada, ela preparou aquele jantar assim, bem caipira, um franguinho no molho, um arroz soltinho, para agradar o pastor. E aí, a hora que ele estava quase saindo para o culto, ela falou: pastor, preparei uma jantinha assim, bem do jeitinho aqui da região, para te abençoar. E aí, o pastor deu uma carteirada nela, assim, aquelas coisas bem espiritual. Falou: não, irmã, eu prefiro pregar na unção e eu costumo ficar em jejum e eu não quero assim atrapalhar com, eu sei que seu jantar e tá, é bom, mas eu prefiro pregar no Senhor em jejum mesmo, em consagração. Foram pro culto, a irmã acompanhou ele, sentou na frente, terminou o culto, estava voltando a pé para casa e ele todo animadão virou pra irmãzinha e falou assim: e aí, irmã? O que a senhora achou do culto, da mensagem? Ela falou: foi bom, mas bem que o senhor podia ter jantado. Não fez diferença nenhuma, né? Bem que o senhor perdeu um ótimo jantar, né? Amém. Muita alegria, viu, Dênio? Um privilégio, uma honra estar aqui. Isso renova a gente. Para um cara de 65 anos que vive a vida da igreja, desde que eu tenho 15 anos de idade, eu estou completando meu jubileu de convertido, são 50 anos, e entendi o meu chamado muito cedo, com 15 anos de idade, e viver a igreja como a gente vive, para nós igreja não é uma expectativa. Eu costumo compartilhar que qualquer tipo de ansiedade em relação à igreja é pecado. Qualquer tipo de ansiedade em relação à igreja é incredulidade. Igreja não é objeto da nossa expectativa de futuro, igreja é referência da nossa perspectiva de eterno. Igreja não está na nossa expectativa de futuro, igreja é a nossa perspectiva de eterno. Igreja faz parte da nossa confissão de fé: creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio no Espírito Santo e creio na igreja. A igreja não é algo para nos motivar. Igreja é uma referência para nos inspirar. Então a gente não tem incertezas como a tua igreja. A gente já sabe exatamente o que ela foi feita para se tornar. Então a igreja é para a gente ser renovado na fé. Então eu estou aqui sendo renovado, vendo a igreja ser igreja. Então muito mais do que eu posso oferecer para vocês é o que eu estou recebendo aqui de renovação, de encorajamento, de esperança, de fé, para mim correr o meu sprint final. Então, muita gente pensa que depois de velho, você tem que se acomodar. Eu queria dar uma palavra para todos os velhos que estão aqui acima de 60 anos. Né? Depois que você fica velho, você tem que juntar força para correr a sua última parte da corrida. Então, você não guarda, né? você não descansa na última parte da corrida, você entrega tudo que você tem para entregar nesse último pedaço. Então, para mim estar aqui e na perspectiva de correr, minha última parte da corrida é ser renovado, é ser inspirado. Eu saio daqui encorajado e renovado em esperança e fé, viu, amado? Então, muito obrigado, graças a Deus. E é o seguinte, faz muito tempo mesmo que eu parei de pregar. Então assim eu quero testemunhar minha vivência em Deus, aquilo que é a minha fé, o que eu tenho vivido, o que eu tenho caminhado com o Senhor. E está tudo muito bom. Eu só queria pedir que se fizesse para acender a luz um pouquinho, que eu queria ver o povo também. Então, se for possível. Então, assim, eu quero trazer o meu coração para vocês. Então eu vim aqui, a gente se conheceu, Deus gerou uma ligação assim muito forte. Então, na liberdade que a gente tem de algo que tem sido muito intenso, eu aguardava esse momento, falei com o Mateus. Eu estou num momento assim meio dolorido da minha vida, em função de alguns acontecimentos das últimas semanas, um processo muito intenso. Então, mas a gente quis guardar no Senhor a oportunidade, o privilégio de estar aqui com vocês. Então é o seguinte, o que eu quero entregar para vocês é o que está pleno, o que está transbordando o meu coração em relação a esse ministério, e aguardava isso para ter esse momento. Então, o que eu tenho para entregar para vocês tem caráter profético. E vamos entender o sentido de profético. Vou fazer uma breve introdução aqui, já estou compartilhando. Já a palavra está fluindo aí, viu, amado? Porque às vezes você está esperando, né? Porque tem gente que fica guardando assim. Está rodando. Desde a história da velhinha lá. Então, então é o seguinte, às vezes a gente se confunde em relação ao profético. Existe uma má interpretação do profético. Amém? Então Deus deu dons ministeriais. Os dons ministeriais são o apostólico, o profético, o evangelístico, o pastoral e o mestre, o de ensino. Amém? Por que que apostólico e profético vem na sequência? Pelo seguinte, o apostólico quer dizer da semente, da essência, do germen, a palavra semeada no invisível. Amém? Isso é o apostólico, que Paulo chama de lançar os fundamentos. E o que que é o profético? O profético é aquilo que a palavra vai se tornar no seu estado pleno. Então o apostólico e o profético é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, para a gente não se confundir no processo. Então aquele Deus que disse façamos, quando Deus disse façamos, isso é o apostólico, é a semente, porque no façamos de Deus está toda a sua vontade. Se Deus não quisesse fazer, já estava feito, só na sua intencionalidade. Então esse Senhor da história, o soberano, só dele revelar a sua intencionalidade, dele verbalizar o seu propósito, está feito. Amém? Ele realiza isso no tempo que ele quiser. Mas tendo dito façamos, que é a semente que revela de onde tudo nasceu, que é da sua vontade, não é nem do seu poder, Deus não colocou o poder dele em ação, ele revelou a sua vontade. Então nós não nascemos do poder de Deus, nós nascemos da sua vontade. Amém? Amém? Então, o Deus que disse façamos, criou. Então já está criado o que Deus disse que faria. Então, o alfa e o ômega, por isso ele é o princípio e o fim, ele é o autor e o consumador. Então, o profético não é o futuro do princípio. O profético é o eterno do princípio. Já está pronto o que Deus disse que faria. Então, agora nós estamos vivendo o processo entre o apostólico e o profético. Então o profético não é uma expectativa de futuro, o profético é uma revelação de eterno. Então a igreja é a vivência, o processo do profético. Então quando a gente fala de uma palavra profética na igreja, nós não estamos falando de futuro. Todo profeta, praticamente todo profeta, entrou em depressão. E por que que é muito fácil um profeta ficar deprimido? Porque ele pode confundir uma revelação profética com uma visão de futuro. Então é muito comum as pessoas confundirem uma revelação profética com uma idealização futura. Se eu achar que o profeta está falando do futuro, isso gera em mim uma expectativa idealizada. Aí eu vou olhar para as circunstâncias e eu posso me confundir a respeito do eterno, porque as circunstâncias não apontam para o futuro que eu espero que o profético seja. Então o profético não é um talvez seja, quem sabe será, que bom que fosse. O profético é um assim é. Então a igreja não é um que bom que fosse, quem sabe será, talvez seja. A igreja é um assim é. Por isso que ela é uma referência de fé. Amém? Então profecia não tem nada a ver com o futuro, até porque Deus abomina o adivinhador e o prognosticador. Então quem procura o profeta tentando resolver sua ansiedade futuro está pecando e confundindo o profeta. Então todo profeta que se presta a acalmar as pessoas em relação ao futuro, fazendo previsões de futuro, está corrompido na sua função. Então, se você quiser corromper um profeta, peça para ele te falar do seu futuro, e se ele se prestar esse serviço, ele é um profeta corrompido. Por isso que a religiosidade mata os profetas. E a forma mais fácil de matar um profeta é pedir que ele te faça previsões de futuro. Amém? Então, uma palavra profética, ela traz a revelação do eterno, para que eu não tenha ansiedade de futuro. Então, tem muito profeta que quase morreu porque ele achou que Deus estava falando para ele de um futuro, e Deus não estava falando do futuro. Deus estava colocando diante dele uma perspectiva de eterno para que ele não se confundisse nem ficasse ansioso de futuro. Glória a Deus, amado. Então, quando a gente fala de profético aqui, nós estamos falando do eterno da igreja. Então, eu quero ser instrumento profético para profetizar sobre esse ministério. Amém? Para que a gente possa ter uma perspectiva clara de princípio e fim, alfa e ômega, origem e destino. Glória a Deus. E aí, os outros ministérios são o processo que liga o apostólico ao profético. Aí, uma vez que você tem uma revelação, uma fundamentação apostólica e uma revelação profética, você vai viver o processo. Aí você proclama, como quem evangeliza. Você proclama as boas novas e muitas pessoas vão se converter às boas novas. Então, elas têm que ser cuidadas pastoralmente. Então, o evangelista proclama a verdade profética, a verdade apostólica numa perspectiva profética. Todo aquele que receber essa mensagem vai agora ter que passar por cuidados pastorais. Mas o ministério pastoral tem que ser acompanhado de ensino para formar uma cultura. Porque o evangelho não tem que gerar uma sensação de segurança de quem foi salvo, mas um compromisso de propósito de salvação, gerando uma cultura. Então, o propósito do evangelho não é te dar sensação de salvação, mas é te dar revelação de propósito, transformando a nossa cultura. Então, o evangelho tem que estabelecer uma cultura, porque aí está a revelação profética. É formar um povo. Então, o evangelho que não forma um povo com uma cultura de reino ainda não está cumprindo o seu propósito. Amém? Então, o ministério culmina no ensino para que haja consumação profética. Então, a gente quer ensinar numa perspectiva profética. Glória a Deus, amado. Nesse sentido, vamos abrir então lá em Efésios, no capítulo 4. onde nós encontramos uma palavra profética sobre o ministério Dínamos. Ainda dá tempo de você ir embora. Amém? Dá tempo. Dá tempo de você, porque a palavra de Deus diz que pior do que não saber é saber e não cumprir. Amém? Então aproveita seu tempo de ignorância, porque Deus não leva em conta os tempos de ignorância. Amém? Glória a Deus. Então aqui em Efésios 4 nós lemos o seguinte: como prisioneiro do Senhor. Então presta atenção que Paulo não está falando de uma escravidão. O senhorio de Cristo na nossa vida não nos escraviza, mas determina uma natureza. Então quando Cristo diz: aquele que me ama obedece os meus mandamentos, é importante você já ir entendendo isso e recebendo esse entendimento, que os mandamentos do Senhor, você não pode confundir os mandamentos do Senhor no sentido de cumprir o seu amor com os mandamentos de Moisés. Os mandamentos dados a Moisés são uma lei de comportamento que nos protegia no tempo da ignorância. Então aquilo é um aio. Então padrão comportamental, estabelecer um padrão de comportamento, estabelecer uma rotina de atividades, estabelecer uma liturgia cultica. Então, uma liturgia de culto, uma atividade eclesiástica, um padrão de comportamento é um aio, é uma tutela que nos protege na falta da revelação. Mas tendo Deus outrora falado, agora nos fala através do Filho. E o Filho nos fala através da testificação íntima do Espírito Santo na formação do nosso homem interior. Então Cristo não veio inaugurar uma nova forma de comportamento. A igreja não é uma proposta comportamental, litúrgica, cultica. A igreja é uma família formada a partir do testemunho da encarnação da palavra operada pelo Espírito Santo no homem interior. Então isso é uma genética e não uma estética. A igreja não propõe um padrão comportamental estético. A igreja é a revelação de uma natureza genética. Então Jesus, sendo filho único do Pai, entrega o Espírito que o formou, palavra encarnada, para que assim como ele foi formado, sejamos formados nós. Então ele deixa de ser único para ser primeiro de muitos irmãos. Então quando ele fala de mandamento, ele fala do nosso código genético. Ele está falando daquilo que nós somos e não da maneira como nós temos que nos comportar. Amar ao Senhor e obedecer o seu mandamento é se submeter à natureza de Deus que está sendo desenvolvida em nós. De modo que nós vamos sendo transformados de graça em graça, glória em glória, fé em fé, na perfeita imagem do Pai. Amém? Então a igreja é o corpo vivo de Cristo, é Cristo sendo formado em nós. Então a igreja não é Jesus conosco, igreja é Cristo em nós. Amém? Então por isso que Paulo está dizendo: eu estou ligado, eu estou vinculado ao Senhor. Por isso que Cristo é o nosso Salvador, porque Ele é o nosso Senhor. Então Cristo não é um Salvador tentando ser Senhor. Cristo é o Senhor que, sendo Senhor, nos salva para que nós possamos nos submeter ao seu Senhorio. Então a obra de salvação de Cristo não é um fim, é o meio de nos devolver ao seu senhorio. Amém? Então ele é prisioneiro. Eu então, como prisioneiro, como representante dessa genética, eu rogo a vocês. E esse rogo então, uma vez que é a expressão de uma natureza numa revelação de plenitude profética, para que a igreja seja a encarnação do eterno, esse rogo não tem a expressão de quem pede, mas tem a natureza de quem orienta. Então eu não tenho a opção de atender a esse apelo, eu tenho a condição de me submeter a essa orientação. Então Paulo não está rogando como quem pede, ele está rogando como quem orienta. Essa é a orientação. Por isso o processo da conversão não é uma opção de ser salvo. Uma pessoa não se converteu totalmente enquanto ele acha que Jesus foi uma opção na vida dele para salvação. Porque salvação não tem nada a ver com opção. Tem a ver com submissão ao propósito eterno de Deus. Eu sempre conto essa história porque ela ilustra muito bem. Opção é quando você chega a uma mesma finalidade, independente do caminho que você toma. Como Jesus não é um caminho, ele é o caminho, então não tem opção. Cristo não é uma alternativa e uma escolha. Porque se é vida ou morte, então não é opção, é submissão. Então ninguém escolhe ser salvo, se submete às condições da salvação. Amém, irmãos? Tem gente que fala assim: ah, o fulano lá se desviou porque ele era só convencido. Ele não era convertido, não. A pessoa se desvia porque ele é só convertido, mas não estava totalmente convencido. Eu vou repetir, porque às vezes você não entendeu. Tem gente que fala assim: o fulano se desviou porque ele era só convencido. Não, a pessoa se desviou porque ele era só convertido à salvação, mas ele não era convencido do propósito. Ele não era submisso ao seu destino. Ele achava que ainda tinha alternativa. Amém, amados? Então, é uma orientação. E eu conto essa história porque ela ilustra muito bem. Tinha um cara viajando de avião, a aeromoça perguntou assim para ele: o senhor vai jantar? Aí ele respondeu para a aeromoça: quais são as opções? Ela falou: sim ou não. Então, às vezes, a gente pergunta como quem tem opção. E a resposta é que você tem que tomar uma decisão. Por que o cara perguntou quais são as opções? Porque podia ser peixe, carne ou frango, ou massa. Leva ao mesmo fim. Mas a obra de Cristo em nós não é uma alternativa entre carne, peixe ou frango. É sim ou não. Eu, depois de muito tempo na minha vida, parei de pregar o evangelho e convidar as pessoas para aceitar. Hoje eu ensino o evangelho e pergunto se ele quer negar. Depois que eu apresento o evangelho, apresento o pai do cara, falo assim: ó, eu quero te apresentar seu pai. Agora você quer negar que ele é seu pai? E agora você não é mais ignorante. Por isso que eu falei que dava tempo de sair. Porque você vai começar a entender que você não tem opção. Ou você se submete, ou você não conheceu ainda o propósito de Deus para a sua vida. Então ele diz: e aí o que é a direção? Viver de modo digno, viver de modo compatível, viver de modo coerente. Então eu não escolho a minha maneira de viver o evangelho. E tem gente inventando formas próprias de viver e interpretar o evangelho. O evangelho não é para ser interpretado. Teologia não é uma ciência de interpretação. E hoje nós temos muita interpretação bíblica e pouco conhecimento bíblico. Teologia não é uma ciência de interpretação. Teologia é uma ciência de conhecimento. Deus não está aqui para ser interpretado e para eu tirar conclusões a respeito dele. Deus quer ser conhecido e não interpretado. Deus não quer ser entendido. Teologia não é para você entender Deus. Teologia é para você conhecê-lo. E quando a gente conhece a Deus, a última coisa que você quer é entendê-lo, porque a gente vai gastar o resto da vida sem entender. Amém? Igualzinho você com a sua esposa. Porque a esposa não é para ser entendida, é para ser conhecida. Porque a pessoa amada, a última coisa que você está interessada é entender, e a última coisa que você vai entender é você mesmo amando aquela pessoa. Amém? Por isso que é mandatário. Alguém chega para você e fala assim: eu não entendo como é que você pode amar essa pessoa. Eu falo assim: nem eu. Você chegou atrasado com a sua crise. Eu já tenho uma crise antes da que você está querendo implantar em mim. A minha carne todo dia me pergunta como é que eu continuo amando. E se você me perguntar os motivos, eu não vou saber. Eu amo porque é assim que eu sou. Bem que eu tento ser diferente e não amar. Mas é assim que a gente é. Glória a Deus, amados. Então, andar de modo digno. Digno do quê? Da vocação, do chamado, do propósito, do destino que nós temos para cumprir. E o nosso destino não é viver com Deus na eternidade. O nosso destino é revelar Deus na humanidade. E tendo cumprido o nosso destino, nós vamos viver com Ele na eternidade. Então, a eternidade com Deus é para todo aquele que cumpriu o seu destino, revelando Deus na humanidade. Amém? Então, viver com Deus na eternidade é para todo aquele que cumpriu o destino de encarnar Deus na humanidade. Essa é a nossa vocação. Nosso chamado é encarnar, materializar, ser a imagem visível de quem Deus é. E essa vocação a gente recebeu. Por isso, sejam completamente, totalmente humildes e dóceis, gentis, mansos, tratáveis. Então não cabe nenhum tipo de ansiedade. Amém? Não cabe nenhum tipo de amargura. E não cabe nenhum tipo de grosseria. Por isso, uma das primeiras coisas que Paulo diz a Timóteo é: seja padrão dos fiéis no trato. E vou dizer uma coisa para vocês: em nome da salvação e do Evangelho, muitos irmãos estão se revelando intratáveis. Uma pausa, irmão, para a gente refletir. Não cabe a rudeza, a grosseria, nem a violência de palavras. Não cabe a raiz de amargura. Amém? Bom, sejam completamente, totalmente e pacientes. Então, paciência não é uma coisa que a gente tem. Paciência é o que a gente é. Se você perdeu a paciência, é porque você nunca soube o que é paciência. Amém? Porque geralmente a gente perde a paciência porque a gente se explica no outro. Quem se explica no outro é porque não tem convicção de quem é. Então, se você acha que está perdendo a paciência, na verdade você está com crise de identidade. Toda vez que alguém te provoca, você entra em crise. Então não responsabilize quem quer que seja por conta da sua crise de identidade. Resolva sua identidade sendo plenamente convicto da sua vocação, e ninguém vai mover você da sua paciência. Glória a Deus, irmã. Aleluia. Amém? Aleluia. E aí vem. Agora é a palavra. Suportando-vos uns aos outros em amor. E o que que é essa palavra suportando? É dínamos. É dínamos. E aí, porque a gente sempre entende o evangelho, e a gente tem traduzido o evangelho de forma, na forma da atividade, do regulamento, da liturgia, do culto, e não dos processos de transformação da natureza. Então o evangelho não é para mudar meu comportamento. O evangelho é para transformar minha consciência de identidade, natureza e propósito. Glória a Deus, amado. E uma vez que eu estou cada dia mais consciente da minha identidade, isso vai pautando o meu comportamento. Quem fez a gente acreditar que mudança de comportamento vai me tornar a pessoa que eu não sou, foi o capeta. Então isso é evangelho de demônio. O princípio do evangelho é o princípio da criação. Deus disse assim: façamos a imagem de quem nós somos. Então o princípio ativo de Deus é dar visibilidade aos seus invisíveis. Amém? Por isso que a fé é a certeza do que ainda não se vê. Então a fé não é a certeza do que ainda não se vê na forma da expectativa do que eu quero me tornar. A fé é a certeza do que ainda não se vê na perspectiva do que vai ser revelado através de mim que ainda não foi visto. Então a fé fundamenta um processo de transformação e não uma expectativa de mudança. Quem gerou uma expectativa de mudança foi o capeta, porque ele diz assim: no dia em que você fizer, então você será. E aí a gente passou a acreditar que a gente se torna o resultado daquilo que a gente faz, sendo que a fé é para a gente fazer segundo o que a gente é, numa perspectiva profética. Então, se eu tenho convicção profética, tudo que eu vou fazer vai ser uma expressão cada vez melhor da pessoa que eu sou, e não a expectativa da pessoa que eu quero me tornar. Glória a Deus, amados. Mas como a gente tem essa expectativa de comportamento, dependendo da estratégia, dependendo da metodologia, dependendo da estrutura, dependendo do rito, a igreja vai ser o que a gente gostaria que ela fosse? Isso é expectativa, isso é ensino de demônios. Então o demônio ensina a gente a adotar uma metodologia, uma liturgia, um rito, um padrão de comportamento para a gente ser a igreja que a gente gostaria de ser. Isso é da carne, isso é humano, isso é ensino de demônios, porque depois essa igreja será mérito do que a gente fez. Ela será uma congregação de escravos na expectativa de serem compensados no seu esforço, e não de filhos conhecidos no seu compromisso. Amém, irmãos? Então, nós temos que ser lavados pela lavagem de água da palavra para destruir essas fortalezas que estão na nossa mente em função de uma doutrina de demônios que nos infantiliza. Porque essa doutrina de demônios faz a gente pensar que suportar um ao outro é dar apoio, é tolerar, é ser encosto. Nós não somos encosto de ninguém. Amém? Nós somos o elemento essencial na transformação do outro. Então esse suportar implica uma relação de vida, implica uma dinâmica relacional. Então o suportar não é passivo como quem dá apoio para o outro. Então Deus não me dá apoio, Jesus não me apoia, o Espírito Santo não me apoia, porque senão seria uma estrutura externa dando apoio a um outro tipo de natureza. Por isso que Paulo, escrevendo aos mesmos Efésios aqui, ele diz assim: eu oro para que vocês, arraigados em amor. Então é uma raiz lançada no amor. Então se é raiz, eu sou formado de amor. Então o suporte que Deus me dá é a transmissão da sua natureza, e não o suporte do seu poder. Então tem muita gente buscando o apoio do poder de Deus, e não a autoridade da sua presença em nós. Então muita gente acha que a vida da igreja é para Jesus conosco, porque ele vai me apoiar naquilo que eu estou pensando. Então eu penso uma coisa, depois vou buscar o apoio de Deus. Não, amado. Se você pensou alguma coisa e está procurando o apoio de Deus, não vá, porque ele vai queimar isso. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Deus, porque ama os seus filhos, vai nos dar suporte para que a gente seja frustrado em todas as nossas expectativas. Porque todas as nossas expectativas, ainda que em Deus, foram geradas a partir da nossa carência. Porque nós fizemos do nosso ventre o nosso Deus. Então, a expectativa está apoiada no poder divino e não enraizada na vontade paterna. Então, Deus vai nos dar ambiente seguro para eu me libertar das expectativas divinas para conhecer a vontade paterna. Porque enquanto eu tenho expectativa divina, eu sou criança e eu tenho que deixar das coisas próprias de criança. Toda criança tem expectativa de poder. Toda pessoa madura tem perspectiva de vontade. Então a criança está à espera do poder que satisfaz a sua carência. O adulto está buscando conhecimento para cumprir a vontade. Por isso que a criança pega o pão e come. O adulto pega o pão e parte. Porque o que alimenta a criança é comer o pão. O que alimenta o adulto é partir o pão. Por isso que quando eu como do pão e deixo de ser criança, eu como uma outra comida da qual eu nunca mais vou ter fome. Porque agora minha fome não é de comer, a minha fome é de repartir. Glória a Deus, amado, porque agora eu me tornei adulto. Eu estou vivendo a semelhança do pai. Então a criança senta na mesa para comer, o pai senta na mesa para repartir. Então o alimento do pai não é comer o pão antes da criança, é ver que todo mundo comeu e ele está satisfeito. Amém? Então o próprio Jesus, sendo filho de Deus, na cruz, ele faz a transição da expectativa divina para a vontade paterna. Se você estivesse passando na cruz rapidamente e escutasse a primeira declaração de Jesus, você ia ficar doido da cabeça. Porque ele, como Salvador, faz uma declaração bombástica, que podia comprometer todo o processo da salvação e de fé. Porque você passa na cruz e escuta o Salvador gritando assim: Deus meu, por que me desamparaste? Se você não para ali para escutar o resto, alguns segundos depois ele declara: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então a maturidade, a plenitude da nossa vocação vem da ruptura do poder divino para a plenitude da vontade paterna. Então nós não fomos criados a partir do poder divino, nós fomos criados a partir da vontade do Pai. Então eu não sei quanto do poder do Todo-Poderoso foi usado para criar, mas eu sei quanto da vontade do Pai foi revelada para criar. Então ele, sendo todo poderoso, talvez usou 10% do poder. E tem gente achando que ele torrou tudo e agora precisa da gente para dar uma força. Deus usou o poder todo na criação, errou a mão, nós bagunçamos com tudo, agora ele precisa da gente para dar uma força. E se nós não der uma força, vai tudo escangalhar e pode ser que Deus perde aos 45 do segundo tempo. Aí você entende de onde vem a nossa sociedade. Não, mas calma. Nem sei quanto do poder ele usou. Sei de uma coisa: tudo está indo de acordo com a sua vontade, que é a vontade do Pai. E como não era poder divino, era a vontade do Pai, o propósito dele é formar uma família, uma dinâmica relacional familiar. Por isso que o suporte que Deus dá para você não é um apoio de poder, é uma transmissão de virtude. Então Deus comunica a nós as suas virtudes para que a gente seja coparticipante da sua natureza. Então eu não estou apoiado no amor de Deus como quem conta com o seu poder. Eu estou enraizado no seu amor, como quem participa da sua natureza. Glória a Deus, amado. Amém? Então estou enraizado, arraigado em amor. Por isso que Pedro diz que as promessas de Deus não são para alimentar nossa expectativa de poder. Então a promessa, a Bíblia, a palavra de Deus, não é para alimentar sua expectativa de poder. É para alimentar sua convicção de natureza. Porque através das promessas nós nos tornamos coparticipantes da sua natureza. Então a promessa é para você ter certeza de filho e não expectativa de servo. Amém? Então a igreja não é o ambiente do poder. O poder de Deus é a ferramenta que a gente usa para tratar os ignorantes. Então o ambiente do poder de Deus está fora da igreja. Fora da igreja, o poder. Dentro da igreja, a vontade. Então nós não estamos aqui para experimentar o poder e continuar experimentando como se a gente fosse ignorante. A gente está aqui para ajudar um ao outro a conhecer a vontade. Então quem está buscando experiência de poder é porque ainda não conhece a vontade. Quem conhece a vontade não demanda o poder. Glória a Deus, irmão. Porque está vivendo de acordo com a vontade, então tem toda a autoridade que o poder não vai te dar. Então a igreja não está precisando de mais poder, está precisando de mais autoridade. Ela só vai ter toda a autoridade quando ela estiver vivendo de acordo com a vontade. Então nós estamos aqui para ajudar um ao outro a conhecer a vontade. Então isso é uma dinâmica. Então o que é dar suporte? Dar suporte é o seguinte: eu entender que tudo que Deus depositou em mim é para o outro. Então Deus, para alimentar essa dinâmica relacional, Ele colocou o que é do outro em mim e colocou o que é de mim no outro. Então eu não sou proprietário do que está em mim, eu sou responsável pelo que é do outro. Amém, irmãos? Glória a Deus. Porque sendo assim, Deus vai alimentar uma dinâmica relacional no conhecimento da sua vontade, que é formar uma família. Isso é o dínamos. Por isso que essa palavra, ela é de um suporte dinâmico. E aí você vai entender. Essa palavra em inglês, por exemplo, ela é o bear. Que é o mesmo bear da árvore. Então a árvore que foi gerada de uma semente apostólica e que vai produzir um fruto profético. Então o que é o fruto? É o profético da semente. Vocês já entenderam isso, amém? Então o fruto é a expressão materializada de tudo aquilo que a semente diz que é. Amém? Então eu tenho entre a semente, o fruto, a árvore. O que é a árvore? A árvore é o processo dinâmico que leva da semente ao fruto. Então a árvore bear o fruto. Então é a árvore dá suporte para que o fruto aconteça. Então eu suporto o meu irmão porque eu ofereço a ele as condições para ele se tornar a pessoa que ele foi feito para ser. Aleluia. Então eu não estou apoiando ele, não. Eu estou alimentando os processos de Deus na vida dele para que ele se torne a pessoa que ele foi feito para ser. Então Deus não vai me apoiar para eu ter a mulher que eu quero. Deus vai me transformar para eu ser o marido que ela precisa. Para que eu seja o suporte dela. Então eu sou o suporte da minha esposa. Porque eu vou buscar em Deus as condições que vão operar a transformação dela na sua inteira plenitude. Então ela não tem que vir aqui rezar para Deus dar o marido que ela gostaria e merece de tanto rezar. Então você não vem aqui rezar para te Deus te dar os filhos que você merece. Você vem aqui buscar conhecer a vontade de Deus para você ser o suporte dos filhos dele que ele entregou aos seus cuidados para você formar. Então qualquer ansiedade em relação aos seus filhos é porque eles são seus. E se eles são seus, eles realmente não têm esperança, porque da carne nada se aproveita. Mas se eles são os filhos de Deus entregues à sua responsabilidade, você vai andar de acordo digno da sua vocação e dar para eles o suporte para que eles se tornem a pessoa que eles foram feitos para ser. De modo que você pode ter todas as dúvidas a respeito do futuro deles, mas você não duvida do eterno deles.
Glória a Deus!
Porque ter dúvida é ignorância, e isso não vai ser tratado. Mas duvidar é incredulidade e é pecado. Então não duvide nunca do que a pessoa é, para que você não se confunda com a forma como ela se comporta. Por isso que agora, que uma vez que todos morremos e ressuscitamos em Cristo, a ninguém mais conhecemos segundo a carne, e não impomos aos outros o seu pecado. Amém? Então, eu não evangelizo o pagão para que ele, acreditando na minha pregação, se torne meu irmão. Eu evangelizo o meu irmão para que ele, tendo conhecimento do Pai, deixe de ser pagão. Amém, irmão? Porque se eu estiver evangelizando o pagão para ele se tornar meu irmão, ele é merecedor disso. E aí a fé dele é que me salva. Sendo que a minha fé que tinha que salvar ele. Glória a Deus. Então você é incrédulo a respeito dele porque você acha que ele é pagão. Mas se ele crê, você acredita? Então foi a fé dele que te salvou, sendo que a minha fé que tinha que salvar ele. Por que que ele é meu irmão? Porque eu conheço o pai dele. E vou apresentar isso como quem tem convicção, e não vou dar para ele a opção, mas vou levar ele a tomar uma decisão. Se ele vai decidir ou não, é uma questão dele, que ele vai prestar contas ao pai e não a mim, que tratei ele como irmão, porque eu não sou o juiz dele, eu sou o instrumento de justiça em favor dele. Amém? Então essa é a dinâmica. Eu dou suporte. Eu sou o elemento dinâmico de transmissão das virtudes de Deus. Então as virtudes de Deus vão chegar ao meu irmão através de nós, porque quem vê um filho, vê o pai que o enviou. Então nós somos a expressão visível do pai, de forma dinâmica, nesse processo de transmissão de virtude. Então eu não anuncio a virtude, eu transmito a virtude. Então você não pode proclamar a virtude para depois entregá-la. Você tem que entregar a virtude para que ela possa ser proclamada. Por isso meu pai me ama, porque a vida está em nós e nós espontaneamente a damos. Por isso que ele diz que o Espírito viria sobre nós e nós não daríamos testemunho. O Espírito viria sobre nós e nós seríamos testemunha. Então eu não dou testemunho de Cristo. Nós somos testemunha de Cristo. Nós somos a própria encarnação de quem Cristo é. É Cristo em nós e não Jesus conosco. A igreja não é a reunião de Jesus conosco. A igreja é o encontro de Cristo em nós, de forma dinâmica, em que nós vamos dando suporte um ao outro. Então o Pai dá suporte ao Filho, o filho dá suporte ao pai. De modo que na igreja, até os recém-nascidos têm 100% de autoridade. Todo mundo na igreja, como filho de Deus, tem 100% de autoridade, ainda que não tenha poder. Então a criança recém-nascida não tem poder, mas tem autoridade. Jesus, como recém-nascido, não tinha poder, tanto que ele tinha que ser protegido, ele tinha que ser carregado. Jesus não limpava as próprias fezes, nem preparava a própria comida. Amém? E ele teve a autoridade de mover os pais deles a um lugar que eles não iriam se não fosse Jesus na casa deles. Então seus filhos têm autoridade para te levar a lugares onde você não iria se não fosse eles. Como acordar de madrugada, bem disposto, 3 horas da manhã. Esse é um lugar que você não iria se o seu filho não te levasse. E quando ele chora às 3 horas da manhã, ele chora como quem tem autoridade. É tanta autoridade que depois ele começa a confundir isso com poder. Lá para os 5 anos de idade, ele acha que toda vez que ele chorar, todo mundo vai parar e você tem que começar a disciplinar ele, porque ele já está sendo corrompido no poder. Que ele achou que só porque ele tinha autoridade, agora ele tem o quê? Poder. Glória a Deus, amados. Então nós damos suporte um ao outro. É um processo dinâmico, porque é uma transmissão de virtude. Então não é nem uma transferência de virtude, como se fosse filantropia. Não é uma provisão entregue, é uma virtude comunicada. Glória a Deus. Então a igreja não faz filantropia, ela não faz transferência de recurso, ela faz transmissão de virtude, ela gera vínculos, a relação permanece. E só pode ser rompida por rebeldia. Amém? Então, a árvore bear, a árvore dá suporte para o fruto. É o mesmo verbo para a mulher grávida. Então, esse verbo que está sendo usado aqui, suportar uns aos outros em amor, é a mulher que dá suporte à criança até que ela seja formada. É isso que é suportar uns aos outros. É você acolher de tal maneira como parte da sua vida, que tudo que você é está integralmente compromissado na formação do outro. De modo que quando o outro finalmente se revela, vocês são a mesma pessoa. A gente é um. Então nós não somos uma soma de muitos entes. Nós somos a multiplicação de uma mesma pessoa. Dar suporte é multiplicar e não somar pessoas em busca de poder. A igreja não convoca pessoas a uma experiência de poder. A igreja manifesta poder que vai atrair as pessoas para que elas passem a entrar num processo dinâmico de transformação de natureza na formação de uma mesma pessoa, gerando filhos para Deus. Amém? Glória a Deus, amados. Nesse sentido, então, a gente quer concluir entendendo a dinâmica do processo. Então, isso é tão legal porque a árvore bear o fruto, a mulher grávida bear o filho, e o rolamento é um ball bearing elemento de ligação. Em inglês, o que é um rolamento? É um ball bearing. Então, o rolamento é um suporte dinâmico. Ele não impede o movimento, ele potencializa o movimento. E muitas vezes a igreja, no rito, na liturgia, na metodologia, ela se tornou inerte, porque ela impede o movimento, ela aprisiona a pessoa na sua carência e na sua necessidade, em vez de potencializá-la no seu propósito. Então todo mundo que entrasse na dinâmica da igreja deveria entrar num turno, num movimento dinâmico, que ele saísse mais potencializado e não escravizado do rito. Então hoje muitas vezes nós estamos pegando um jovem e escravizando ele na manutenção de um rito litúrgico para atender crente mal resolvido que precisa de culto bom para viver. Então hoje nós temos um punhado de prestador de serviço montando uma liturgia para atender um punhado de crente carente que tem a expectativa de um culto bom, senão ele não participa da igreja. Então os crentes verdadeiros deveriam se contentar com um culto um pouquinho mais fraco para liberar as pessoas num processo dinâmico para que elas servissem em outras realidades, em outras áreas de forma mais dinâmica. Amém ou não, amados? Glória a Deus! Então a gente seria mais dinâmico e menos litúrgico. A gente teria mais movimento e menos atividade. Então hoje nós somos hiperativos, mas não somos proativos. Então às vezes a igreja hoje está dependente de uma hiperatividade, aprisionando de maneira estática os seus membros, em vez de ser proativa, promovendo de maneira dinâmica os seus membros. Então a igreja deveria ser um ball bearing suporte, de modo que todo mundo que entrasse no movimento da igreja ia ser potencializado por esse movimento de forma proativa e não ocupado de maneira hiperativa. Então, em vez de viabilizar uma atividade, nós iríamos estar cumprindo um propósito. Glória a Deus, amado. Então a igreja é para cumprir um propósito, não para manter uma atividade. Glória a Deus. Vocês escolheram um nome desafiador para esse ministério. Por isso que eu falei que estava em tempo ainda de arrepender. Muito desafiador. Mas Deus levantou esse ministério para ser cura na nossa nação. Para aceitar o desafio de trazer dinâmica nos nossos processos de vida de igreja. E aí é o seguinte, quando eu entendo isso, eu entendo agora, concluindo, que Deus não é um Deus de atividade, Deus é um Deus de movimento. Então Deus considera as atividades como secundárias do movimento e não prioritárias. Então as atividades da igreja não são prioridade. O que é prioridade na igreja? O seu movimento. Então, se a atividade da igreja está impedindo a igreja de cumprir o seu movimento, essa atividade não condiz com a sua vocação. Porque Deus é movimento, o Espírito de Deus é movimento. Por isso que a primeira definição do Espírito de Deus, lá em Gênesis, é o quê? E o Espírito de Deus se movia. Então, por isso que dínamos é um dos sinônimos do próprio Espírito. É o movimento dinâmico do Espírito e não a atividade litúrgica da igreja. Então o Espírito não é para validar a atividade litúrgica da igreja, mas é para orientar o movimento espiritual dela. Tanto isso está complicado na nossa cabeça que a gente pensa que o Espírito Santo é resultado da atividade da igreja. Como se o avivamento viesse do esforço da igreja de converter Deus. Deus está lá, meio sem saber o que fazer, não sabe se vai abençoar ou não, está meio sem palpite, meio desanimado, mas nós vamos montar um culto bom, umas reuniões boas, umas conferências, vamos subir no monte, proclamar um jejum, e aí Deus vai. E aí a gente vai cantar aqueles hinos que Deus gosta, porque aí a gente começa o culto e o Espírito Santo não está, a gente vai convidando Ele. A gente monta o rito e o Espírito Santo chega depois. É sempre a sensação que a última parte convertida do encontro da igreja é Deus. Não é? A gente, os convertidos reúne, Deus também sem saber em qual igreja que Ele vai hoje, porque tem umas que Ele nem vai. Com certeza, que o trem lá é muito meia boca, mas lá onde o trem está e o povo está pagando o preço, aí Deus vai, porque ele é corrupto. Ele não aguenta uma música, não aguenta uma oferta boa, ele não aguenta uma reza, Deus não aguenta. Ele é muito susceptível. Ele não sabe onde ele quer chegar, mas nós vamos ajudar ele. E aí, a gente monta uma estrutura boa e vai chamando o Espírito e ele vai vindo, e a gente vai vendo se ele gosta. Aí, de repente, a gente canta uma que até Deus arrepia pra gente. Tô arrepiado com esse louvor. Ai, Jesus. Aí Deus arrepia com aquele louvor, não aguenta, fala, gente, agora vocês podem pedir, pede o que vocês quiserem, que hoje eu não aguentei. Hoje eu vou abençoar vocês mesmo. Dá para vocês cantar mais aquela, aí a gente canta de novo aquela que converteu Deus no culto e trouxe o Espírito Santo para a reunião. Amados, a igreja não traz a presença de Deus aonde ela se reúne. A igreja, porque conhece a Deus, entra com ousadia no lugar onde ele está. Então a fé não é para trazer Deus aonde eu estou, isso é idolatria. A fé é para entrar com ousadia no lugar onde Ele está. A fé não é para que Deus nos ouça. A fé é para que a gente finalmente, entrando aonde Ele está, consiga ouvi-lo. A fé não é para Deus responder às nossas petições. A fé é para a gente finalmente, em oração, ouvir a petição dEle. Quem irá por mim? A fé não é para receber o que eu não tenho. A fé é para sacrificar o que Ele já me deu. A fé não é para satisfazer uma expectativa que nasceu da minha carência e uma carência que foi alimentada pela minha presunção. Toda expectativa é alimentada de uma presunção gerada de uma carência. Então, na minha carência, eu presumi algo e formei uma expectativa. Então, a carência é a véspera da presunção, a presunção a véspera da expectativa e a expectativa a véspera da frustração. Então agora, vamos ler lá em Gênesis capítulo 12, para a gente entender o movimento de Deus, que Ele quer operar na nossa vida através da fé. E como é que nós somos suporte na vida um do outro, seguindo, obedecendo esse movimento do Espírito. Então o movimento do Espírito, ele implica em três partes. E Deus diz assim para Abraão, lá em Gênesis capítulo 12. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio da sua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então o chamado de fé na vida de Abraão implica essencialmente num movimento. É uma dinâmica. Então Deus não vem nos atender onde nós queremos ficar. Deus vem nos mover para onde Ele quer que a gente esteja. Então nós criamos um altar cultico, litúrgico, querendo que Deus venha trazer o poder dEle aonde a gente quer ficar. Sendo que Ele quer, pelo Seu Espírito, nos mover à condição que Ele nos criou para ser. Por isso que a fé nos leva no caminho. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Não há caminho para Deus. Jesus não disse assim: eu sou o caminho para Deus. Para Deus não precisa de caminho. Por que que para Deus não precisa de caminho? Deus pode ser experimentado sem a igreja. Se fosse uma questão de ser reconhecido pelo seu poder, Deus já tinha os passarinhos, tinha planta. Um passarinho revela o poder de Deus. Uma planta revela o poder de Deus. Uma chuva forte revela o poder de Deus. Mas só a igreja pode manifestar, encarnar e materializar a sua vontade. Amém, amados? Então, é um movimento. Por que que é um movimento? Porque Deus é onipresente. Então ninguém precisa ir a lugar nenhum para ter uma experiência com Deus, porque Ele está em tudo quanto é lugar, né? Agora, para conhecer a sua vontade, implica o quê? Um movimento, uma disposição. Então a igreja é o lugar da disposição, é o lugar do movimento, é o lugar onde eu saio da posição em que eu estava para percorrer o caminho no conhecimento pleno da pessoa que eu fui feito para ser. Então é uma trajetória de transformação. Então a igreja não propõe mudança, a igreja garante o ambiente da transformação. Então a igreja não é lugar para a pessoa mudar de comportamento para ser abençoado no lugar que ele está. Igreja é para garantir o ambiente relacional que vai permitir o movimento de transformação que vai me tornar na pessoa madura que eu fui feito para ser. Glória a Deus, amado. Por isso que é sai. Sai da tua parentela. Sai daquilo que parece com você. Sai daquilo que te traduz. E vai para aquilo que traduz a vontade de Deus. Então a igreja não tem que traduzir a satisfação dos meus desejos. A igreja tem que manifestar a vontade de Deus. Então a igreja não tem que corresponder às minhas expectativas de necessidade, nem de interesse. A igreja tem que garantir um ambiente de transformação da minha consciência no cumprimento da vontade. Então ele vai levar agora o Abraão para esse lugar. E o que que ele vai garantir nesse lugar? Ele diz assim, ó: farei de você um grande povo. Agora, para fazer de nós um grande povo, uma grande família, para encher a terra com a sua glória, existe um movimento. A primeira fase desse movimento é: te abençoarei. Então, o Abraão não fez nada. Ele nem deu o primeiro passo. E Deus já o abençoou. Então, qual é a única coisa que a igreja não tem que se preocupar? Em ser abençoada. Buscar a bênção de Deus é uma corrupção de propósito. A bênção de Deus não é para ser buscada. A bênção de Deus é para ser conhecida, porque ela não será concedida, ela já foi concedida. Então a palavra de Deus não é para alimentar minha expectativa de bênção, a palavra de Deus é para alimentar minha certeza de bênção. É para conhecer o que Deus já me deu e não aquilo que Ele me dará. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Então não perca tempo pedindo para Deus abençoar seus filhos, porque senão você vai corromper a mente deles. Seja um instrumento de Deus na vida dos seus filhos, para eles poderem conhecer de maneira segura na relação com você a forma como Deus já os abençoou para cumprir o propósito. Então, a primeira parte desse movimento é o fundamento. E o fundamento que garante a nossa identidade é o amor do Pai na certeza de que já fomos abençoados. Então, nós já fomos abençoados. Isso garante a nossa natureza. Então, de que natureza nós somos? Nós somos pessoas abençoadas por Deus. Ele já nos conheceu, Ele já nos abençoou, Ele já nos justificou, Ele já nos purificou. Então, não estou aqui em busca do que será, eu estou aqui em busca de conhecer o que já é. Glória a Deus, amado. Então, você já é abençoado. Se você não está vivendo uma vida de plenitude, é porque você é ignorante quanto à bênção que Deus já te deu, e por isso você fica na expectativa da bênção que Ele ainda pode te dar. Por isso que toda expectativa de futuro é incredulidade e é pecado. Então toda ansiedade é pecado, porque toda ansiedade é a negativa da bênção que já foi dada. Amém? Então isso traz paz ao meu coração. Por isso que a paz de Cristo guardará nossas mentes e nossos corações. De que maneira a paz de Cristo guardará nossas mentes e nossos corações? É porque agora eu sei que eu não preciso ficar ansioso, eu não tenho que perder meu tempo pedindo que Deus me abençoe. A segunda parte desse movimento é que essa bênção concedida, ela encontra uma expressão materializada visível. Então o amor, que é o elemento invisível da natureza de Deus, gera uma identidade. Então, de um ser abençoado, eu vou sendo transformado numa bênção. Então, mais do que ser abençoado, e simplesmente ser abençoado, poderia ser que Deus me transferiu uma virtude. Mas Deus não está me transferindo uma virtude me abençoando. Deus está transmitindo para mim uma natureza de bênção. Então, além de ser uma pessoa abençoada, eu sou uma bênção. Então, além de não precisar ficar pedindo que Deus me abençoe como uma esposa, eu já fui abençoado. e sendo abençoado para qualquer tipo de esposa. Amém? Por que que eu sou abençoado para qualquer tipo de esposa? Porque eu sou uma bênção para qualquer tipo de gente. Então eu não tenho que escolher que tipo de gente vai me abençoar, porque por natureza e identidade eu sou a bênção de qualquer tipo de pessoa. Então onde eu chegar, chegou a bênção. Aleluia. Para tudo. Não, eu estou falando dos maridos, é porque as mulheres têm certeza que elas são uma bênção. Eu posso fazer um parêntese aqui? Que vai ajudar. Quando Deus criou a mulher, Ele criou uma divindade. É verdade. Isso até ajuda no nosso entendimento aqui. Porque quando Deus criou a mulher, formou a mulher, Ele criou uma divindade. A mulher tem um poder único. Por isso que ela é tão abusada, explorada. A mulher é explorada, abusada e agredida porque ela é idolatrada. Então, a gente agride o ídolo quando ele não corresponde à nossa expectativa. O ídolo não é nosso senhor, ele é nosso servo. Então, como a mulher é uma divindade, se eu não compreender a mulher na sua vocação, ela passa a ser idolatrada. Porque quando Deus criou a mulher, Ele criou uma condição da qual Ele mesmo precisa. Então Deus precisava da mulher para colocar o filho dele no mundo. Então a mulher tem poderes de divindade, porque ela representa o poder. Por isso que se ela não for amada, ela fica divinizada no seu poder. A sociedade hoje está corrompida porque ela está maternalizada. Enquanto a sociedade idolatra a figura feminina como divindade, todo mundo é criança, porque no tempo que a pessoa é imatura, e nada ela é diferente de um servo. Por isso nós temos a tendência de colocar uma rainha nos céus. Por isso nós temos a necessidade de uma divindade materna no céu. Porque ela vai ser sensível à nossa necessidade de poder. Então hoje, por exemplo, muitos homens são infantilizados porque maternalizaram suas esposas. E mulheres estão sendo agredidas e violentadas porque elas não estão casadas com um homem. Elas se casaram com seu filho mais velho. E o homem infantilizado, ele diviniza tudo. Ele maternaliza a igreja, ele maternaliza a empresa, ele maternaliza a mulher, ele maternaliza tudo porque ele é uma criança. E ele só vê peito e vagina. Então ele adora Diana, que é uma mulher que não tem corpo, mas tem peito para todas as necessidades. Amém? Por isso que Deus tem que libertar a própria mulher da sua condição divina para a adoção paterna, para que a mulher descanse da sua culpa divina. Amém. Glória a Deus. Para que ela deixe de ser explorada como ser divino, abusada, escravizada, violada. Lembra que o José, pensando que estava sendo bem intencionado, ia deixar uma mulher viúva e um filho órfão? Amém? Então nós temos essa tendência, né? Porque só um ser divino pergunta para outro divino como é que ele vai fazer as coisas. Porque quando um divino fala que vai fazer uma coisa, a última coisa que alguém pergunta é como é que ele vai fazer isso, porque ele é o divino, né? Mas quando Deus falou para a mulher que ela ia ficar grávida, o que, é que ela perguntou? Como se dará isso? Porque só um Deus pode perguntar para outro Deus como é que ele vai fazer. Ué? Entendeu, né? Então ela tem esse poder. Porque a mulher, exatamente, por que a mulher sofre a sua solidão materna? Porque ela sabe o problema e sabe exatamente como é que ele tem que ser resolvido. Ou não é verdade? E por isso que ao longo do tempo ela vai sofrer essa orfandade divina, essa viuvez divina. Isso é tão grave na nossa sociedade hoje, que a palavra de Deus diz que nos últimos dias, sete mulheres vão chegar para um único homem e vão dizer assim para ele: nós pagamos a conta, nós compramos a comida, nós compramos a roupa, você não tem que entrar com nada, você só empresta o nome para ninguém pensar que o nosso filho é bastardo. Eu acho que isso não vai acontecer. Eu tenho certeza que isso já está acontecendo. Essa exploração abusiva da resolutividade da mulher, que estão parindo filhos da carne e filhos órfãos de pai, porque acabaram adotando seu próprio marido, como fez Jezabel. Jezabel não era uma mulher ruim. Jezabel era só uma mulher casada com seu filho mais velho. Um homem que, quando tinha problemas, choramingava para ela resolver os problemas para ele, com seus poderes divinos. Por isso, todos os profetas de Baal eram órfãos de pai, porque eram filhos da mãe. No seu melhor e no seu pior sentido. E a igreja muitas vezes está gerando o quê? Filhos da mãe, porque são crianças que maternalizaram a igreja, porque vêm na igreja peito, mas não querem ver na igreja responsabilidade. Amém? Bom, então, voltando aqui, nós já fomos abençoados, e porque fomos abençoados, nós somos uma bênção. Amém? Então, ser abençoado configura a minha natureza. Amém? Agora, eu sou uma bênção. Isso configura a minha identidade. Então, cada um é uma expressão peculiar da bênção recebida. Então, eu sou uma bênção de forma peculiar, não individualizada. Então, o Dênio é uma expressão peculiar da bênção recebida. E eu sou uma expressão distinta da dele. Então, ele abençoa de uma forma e eu abençoo de outra. Então, aqui nós temos um encontro de bênçãos. Expressões próprias e peculiares da bênção que Deus já concedeu. Então, nós somos de uma natureza abençoada, com expressões próprias de bênção. E aí vem o propósito disso. O propósito disso não é eu me vangloriar de ser uma bênção. O propósito disso é eu me humilhar, entregando a bênção que eu recebi e submetendo a bênção que eu sou ao propósito do outro. E aí eu sou uma oferta espontânea e um sacrifício voluntário na construção do outro. Então, o amor do Pai me abençoou, a graça do Filho me definiu como bênção, e a comunhão do Espírito cumpre o propósito da bênção, que é abençoar. Então Deus disse para Abraão: eu te abençoei, você é uma bênção, então todas as famílias da terra serão abençoadas através de você. Então o propósito da bênção não é ser abençoado e nem ser uma bênção, mas é me transformar num abençoador. Então, enquanto não abençoador, eu não estou cumprindo o propósito da bênção. Se eu continuo celebrando a bênção na forma da bênção e não na forma do abençoador, eu não entendi o propósito da bênção. Então eu não posso celebrar a bênção na forma da bênção. A bênção só é glorificada e cumpre o seu sentido na forma do abençoador. Então, se eu não sou transformado na comunhão em abençoador, eu não estou cumprindo o propósito da bênção. Então, a bênção não é para ser agradecida. A bênção é para ser compartilhada. Então, a melhor forma de você ser grato por ser uma bênção é entregar a bênção que não é sua. E não agradecer o fato de ter sido abençoado e agora ser uma bênção. Amém, amados? E aí eu quero colocar foco nessa revelação profética de por que isso é uma palavra profética para a comunidade Dínamos. Porque é o seguinte, a gente está cometendo uma heresia doutrinária. Porque nós estamos interrompendo o processo da graça na salvação. Como se a salvação fosse o fim da graça. Então a graça não é para a salvação. A graça é para a comunhão. Então a salvação não é fim. A salvação não é para fazer uma reunião de salvos. A salvação é para formar uma comunidade de abençoadores. Então, Cristo, como Senhor da nossa vida, veio nos salvar para nos devolver o propósito. O propósito sempre foi a comunhão. Então, o pecado me apartou do propósito. Em pecado eu não podia cumprir o propósito. Então, enquanto pecado, eu continuava abençoado, mas sem condições de cumprir o propósito da bênção. Então Deus não me abençoou depois que me perdoou. Deus me perdoou porque tinha me abençoado. Então, porque Deus nos abençoou, Ele nos perdoou para nos devolver ao propósito da bênção, que é a comunhão. Porque enquanto pecado, eu estava ferindo o propósito da bênção. E por que que eu pequei? Porque eu tomei a bênção como direito de propriedade e não como responsabilidade de propósito. Então, Deus nunca amaldiçoou ninguém. Deus não é amaldiçoador. Deus é abençoador, por isso nunca amaldiçoe, abençoe sempre. Mas então de onde vem a maldição? De se rebelar contra o propósito da bênção. Então todo mundo é naturalmente amaldiçoado na medida em que possui a bênção para si. Então ninguém é amaldiçoado por falta de bênção, porque Deus já abençoou. A maldição não é falta de bênção. A maldição é se apropriar da bênção como propriedade. Então aquilo deixa de ser um patrimônio da comunidade e passa a ser a minha dívida. Então a maldição é porque eu fiz uma apropriação indébita. E aquilo que era um crédito da comunidade passou a ser meu débito. Então a maldição é porque agora eu sou devedor daquilo que era um crédito. Porque eu possuí o que não era meu, eu me apropriei do que era nosso. Por isso que a palavra de Deus diz: é bom que os irmãos vivam em comunhão, porque na comunhão Deus ordena a bênção e a vida. Então a comunhão é para que a bênção encontre a sua ordem própria na vida, porque fora da comunhão a bênção está fora de ordem. Porque fora da comunhão, a bênção é para mim. E para mim, ela não é para a vida. A bênção só é para a vida quando ela é na comunhão. Então eu sou formado de amor, revelado em graça, para viver o propósito em comunhão. Então nós estamos impedindo a obra do Espírito Santo, porque estamos reduzindo a graça à salvação e não no propósito da comunhão. Então nós estamos sem a obra do Espírito, porque nós estamos achando que o Espírito é para o poder e não para a comunhão. Então tem gente buscando o Espírito para ter poder. Não, amados, nós não precisamos do Espírito para ter poder, nós precisamos do Espírito para viver em comunhão, porque o Espírito testifica que nós somos filhos de Deus, e aí como filhos de Deus eu entendo a minha responsabilidade com a bênção, no sentido de dar sentido a ela na comunhão dos irmãos, sendo suporte um do outro. Então a principal expressão da falta do Espírito na nossa vida não é a falta de poder, porque o diabo não tem o Espírito Santo e continua tendo poder, o poder que Deus deu para ele e que é irrevogável. Então, tem gente que fala assim: ah, se não tem dom, não tem o Espírito. Não, mano, os dons são irrevogáveis. Dom não quer dizer presença do Espírito, dom quer dizer dádiva do Espírito. Presença do Espírito é comunhão. E o dom que não é para comunhão é maldição. Então o diabo é amaldiçoado pelos dons que ele recebeu e usa para ele mesmo. Então falta de dom não quer dizer falta do Espírito. Falta de dom quer dizer ignorância. Porque se o cara pesquisasse mais um pouquinho, ele ia perceber que os dons estão lá. Por isso que tem muita gente que não tem o Espírito e tem o dom. Então é possível uma pessoa curar sem ser pelo Espírito, só pelo dom. É possível uma pessoa pregar uma baita de uma mensagem sem o Espírito, só pelo dom. Porque o cara pode estar em pecado, o cara pode sair de um prostíbulo e operar uma cura, porque ele não vai perder o dom. Ele pode sair dos braços de uma prostituta e operar um milagre, pregar uma baita mensagem e converter uma multidão, porque ele está usando o quê? O dom, sem amor, sem comunhão. Ele se apropriou da bênção e ele vai prestar contas disso, tanto que quem vai entrar em juízo vai chegar lá para Jesus e vai dar relatório do quê? Em teu nome operamos milagres, em teu nome curamos enfermos. E ele falou: não conheço vocês, não tenho relacionamento com vocês, vocês não fazem parte da minha comunhão. Então você está pensando que são os incrédulos que vão entrar em juízo? Cuidado, Deus não vai levar em conta os tempos da ignorância. Quem vai entrar em juízo são os crentes. Os incrédulos nem vão passar perto do juízo final. São incrédulos, são ignorantes. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então quem que vai ter que entrar na fila do juízo? Os crentes bem dotados, que não deram a vida para suportar os irmãos, mas para manter seus próprios ministérios e fazer apologia dos seus dons, achando que ser salvo era tudo e nunca se entregaram à comunhão do Espírito. Amém, amados? Então, somos abençoados, e por isso nós somos uma bênção. Para quê? Para que o irmão seja abençoado através de nós. Que irmão? Todos, de todas as famílias da terra. Principalmente aqueles que não parecem irmãos. Então abençoe e não amaldiçoe, não condene, não julgue, não faça juízo só porque ele não é seu parente, porque ele continua sendo sua família. Porque se Deus tivesse dito que abençoaria os indivíduos, ele teria excluído as famílias. Mas como Deus disse que abençoaria as famílias, Ele incluiu os indivíduos. Então não existe bênção de caráter individual, porque toda bênção é de caráter familiar. Ele é para aqueles que Deus quer chamar como família. Então, dinamicamente, Deus está trabalhando vocês, por isso Ele os abençoou, por isso vocês são uma bênção. E agora o grande desafio de vocês é que todas as famílias da terra sejam abençoadas através de vocês. Então se entreguem irrestritamente ao sacrifício da comunhão, das relações. Amém? Sendo suporte. Vão suportar outros ministérios. Adotem outras realidades, Daniel. Chame para a responsabilidade de vocês aqueles que não têm uma relação direta com vocês. Deus levantou essa comunidade como uma comunidade de adoção. Vocês vão ser suporte para pessoas que vocês nunca imaginaram e que nunca fizeram parte do seu roteiro ministerial. Deus vai trazer pessoas de outras tribos, línguas, raça, nação, para entrar nesse processo dinâmico de transformação da consciência de alguém que foi abençoado, que por isso é uma bênção e por isso mesmo se torna abençoador de todas as famílias da terra. Amém? Um privilégio estar com vocês, uma grande alegria, gratidão. Amém. Vamos orar. Quero agradecer a honra de estar com vocês aqui. Estou renovado. Entrei no dínamo. Estou saindo aqui abençoadíssimo. Viu? Pai, obrigado. Obrigado por essa proposta dinâmica. Por esse entendimento dinâmico. Porque o Senhor está levantando aqui uma comunidade que é aceleradora de processos. Irmãos, se prepare para viver uma vida acelerada. Quem quer ser acelerado aqui? Deus imprime aceleração aos processos dessa família, para que mais famílias da terra, de forma muito mais rápida e dinâmica ainda, possam ser abençoadas através deles, ó Pai. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém.